Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã. Bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? O que significa isso? A paz do Senhor seja com todos. Significa que o Salvador esteja com você. Se o Salvador estiver com você, você está em paz. Amém? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou a dor como o mundo dá. A paz que Deus dá é o Espírito. A paz que Deus dá é o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo. A nossa salvação, como foi dito ontem, é Ele. Quem está em paz, está salvo. Quem está atribulado, quem está aflito, quem está atormentado, perturbado, perseguido, a pessoa que está nessa situação, ele está sendo tentado a sair, a perder a sua salvação. Então Jesus, por exemplo, ele foi tentado. O que que o diabo queria? Ele queria pressioná-lo, tentá-lo, no sentido de que ele renunciasse àquela sua, aquela sua atitude, né, aquele seu compromisso. Ele estava com Deus. E o diabo tentava, ele estava em paz, ele estava com Deus. Mas aí veio a pressão, veio a tribulação, veio a tentação. Jesus foi tentado para que ele perdesse a sua salvação, né? Para que ele perdesse. Porque se ele tivesse sido vencido, ele não teria conseguido a sua salvação. Então ele se fez carne, Deus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós e venceu. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Amém? Mas presta atenção. Quando Jesus fala assim, que ele não podia fazer nada se primeiro o Pai não fizesse. Ele queria ali dar para nós uma lição de que nós não vamos também conseguir fazer sem Ele. Nós não vamos conseguir fazer sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a sua salvação. Eu sou o seu Salvador. Sou eu que te salvo. Assim como ele não podia ficar sem Deus. Ele não podia ficar sem Deus. Amém? Então ontem aqui foi uma luta. Nós conversamos aqui e foi uma luta. Porque até hoje a gente não tem um entendimento correto a respeito do que seja essa salvação, né? Nós não temos ainda um entendimento correto. E aí nós estávamos explicando ontem, eu não sei se a gente já lembra, ainda lembra, né, Fabrício? Qual a conclusão que chegamos ontem, Fabrício? Hã?
Que eu lembro que o senhor falou que Cristo é a nossa salvação. Que após ele ter vindo para nos salvar dos pecados. Então agora ele veio, a gente tem que se agarrar nele, a gente tem que ir até ele após pecar, para que a gente possa ser salvo, como se fosse um... E como nós quando nós pecamos contra Cristo. Então nós temos que ir até ele, pedir perdão a ele, para continuar como se fosse no processo para ser salvo no fim.
Nós vimos ontem um versículo, foi Mateus, não foi? Mateus 1. Nós vimos ontem um versículo, foi Mateus, capítulo 1, foi? 1:21, que fala o quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bem? Ele salvará o seu povo. Aí nós estamos explicando, Godoy, nós estamos explicando que Jesus foi profetizado a sua vinda, foi pré-anunciado. Que ele viria salvar o mundo, ele viria salvar o povo, seus pecados. E aí nós mostramos lá que ele veio, Mateus aí, capítulo 1, versículo 21, está falando que ele viria salvar o seu povo dos seus pecados, e veio, Jesus veio. Aí nós perguntamos, e ele fez isso, salvou o seu povo dos seus pecados? Aí ficou aquela confusão, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, o Ezra, com aquela conversa dele. Cada um tem uma ideia do que significa isso. E aí nós perguntamos, salvou, então por que o povo continua pecando? Né? Aí foi uma confusão generalizada. Né? Salvou ou não salvou? Cumpriu as escrituras ou não cumpriu? Deus salvou o seu povo dos seus pecados? Jesus veio para isso. Mas então, a Laurinha que estava aqui falou não, que o povo continua pecando e pecando cada vez mais. Né? Como é que funciona isso? Aí nós mostramos que quando Jesus chegou, o pecado estava no mundo. Né? O pecado estava no mundo. Aí veio Jesus. O povo era o povo que estava na terra. Era pecador. Todo mundo estava na terra, estava sem Deus. Então, pecado é ficar sem Deus. Pecado é ficar sem Deus. Efésios capítulo 2. Sei lá, você fala assim, nós estávamos no mundo sem Deus. Então, por que você não está em pecado? Porque você está com Deus. Presta atenção. Por que que... Vamos voltar a dizer. Por que que o pecado estava no mundo? Né? Porque o mundo estava sem Deus. Quando você lê Efésios capítulo 2 aí, um trechinho aí, fala que nós também estávamos no mundo sem Deus. Agora nós não estamos mais em pecado. Por quê? Hã? Nós estamos com Deus. Eu não acabei de falar agora mesmo que a paz do Senhor seja com você. A paz é o Espírito Santo. É o Deus da paz. Se Deus estiver em você, você está em paz. né? Consequentemente, salva. Aí eu falei, nós somos tentados, o diabo vem, tenta, para quê? Te afastar de Deus. Tirar Deus de você. E tira. Tira. Aí eu volto a estar sem Deus. Eu volto a ficar sem Deus. Se eu ficar sem Deus, eu volto a estar em pecado. Porque eu estou sem Deus. O estado de graça. O estado de graça. Não tem aquilo que você fala assim, nossa, eu estou em estado de graça. Eu estou... Olha, não quero isso, não quero aquilo, porque vai me tirar desse estado de graça. Que coisa boa. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Aquele momento, aquela perturbação, aquela tentação. Nós somos muitas vezes tentados. Amém? Então, o pecado estava no mundo. E o pecado continua no mundo. Aqui, para trás, nós estávamos sem Deus. Não é? Leia aí o Efésios. Hã? Efésios 2. Estávamos no mundo sem Deus. Eu quero essa expressão. Dois? Renata?
Efésios capítulo 2, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Então, presta atenção. Olha aqui, no quadro, quero que você entenda isso. Todo mundo. Aí vocês vão me ajudar a fazer perguntas. Vocês vão fazer perguntas. Porque você não vai sair daqui. Não deve sair daqui. Com a dúvida. Não deve sair daqui. Espera aí, eu não entendi isso. Eu falei, nós não temos pressa. Pressa para quê? Para que falar um punhado de coisas e não entender nada? Vamos tirar a dúvida, para não fazer igual ontem. Né? Ontem nós fomos perguntar, todo mundo tinha dúvida. Aí a hora que começa a conversar um com o outro, na rua, ou então, começa a falar bobagem. Então vamos pegar... O pecado estava no mundo? O que que tinha? A lei, era para combater o pecado. A lei era para combater o pecado. Jesus chega aqui. Qual era a situação do mundo? Totalmente em pecado. Sem luz. Significa em trevas. A luz veio ao mundo. Eu quero que você entenda bem esse pedaço aqui para cá. A situação que estava o mundo. Sem Deus. Em trevas, sem Deus, ou seja, em pecado. Veio o Salvador, a promessa. Nós vimos, Mateus 1, dar à luz o filho, ele será chamado Emanuel. Deus conosco. Então, aqui o mundo estava sem Deus. Aqui chegou Deus. Emanuel significa Deus conosco. Então aqui desse lado tem Deus, ou não? Desse, aqui para cá não tinha. Aqui para lá tem Deus. Por quê? Porque ele chegou, o seu nome será Emmanuel, quer dizer, Deus conosco, tal, etc. Tipo, ah, mas ele morreu, foi embora. Não. Ele morreu. Mas ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, quando a pessoa ressuscita, está morta, sumiu. Ressuscitou, voltou a existir. Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós continuaríamos sem Deus. Não, agora não. Jesus ressuscitou. Ele está presente. Ele está presente. Agora, se a luz veio ao mundo e os homens preferem continuar nas trevas, nós estamos rejeitando a salvação. Nós estamos desprezando a salvação. O Salvador está aí. A salvação chegou. Qual que é a nossa salvação? É Ele. Ele é a nossa salvação. O Salvador. Ele realmente é a nossa salvação. Efésios capítulo 2, então. Lê lá, lê para mim, por favor, Renato.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa.
Então, presta atenção, Renato, raciocina. Aqui foi de um ano, que ano foi aqui, mais ou menos, quando Jesus veio? 2017 anos atrás. Então aqui estava antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo. Então aqui é zero. Aí 1990, por exemplo. 1990, vamos dar um exemplo, 1990, Rossini. Qual era a situação do Rossini em 1990? Leu Efésios de novo.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo.
Naquele tempo, em 1990, qual era a minha situação? E aí, separado do povo de Deus, separado do povo de Deus. Separado da comunidade de Israel, separado do povo de Deus. O que mais?
Separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa.
Estranho aos concertos da promessa. Eu não conhecia nada de Deus, eu não conhecia qual era a promessa de Deus, o que significava. Eu não tinha o menor conhecimento de Deus. E aí?
Não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Não tendo esperança e sem Deus. Eu estava em pecado. Eu estava em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destino. Destino do pecador. Inferno. Eu estava destinado ao inferno. Eu estava condenado. Deus condenou o pecado na carne. Nós estamos... Não é assim? Quer dizer que em 1990, Rossini estava sem Deus. Estranho. Completamente ignorante em relação a tudo de que se diz respeito a Deus. Tudo. Afastado. Eu estava em trevas, cego. Eu estava, a minha situação não era luz, era trevas. Sem Deus. Agora, eu então fui salvo. Eu acho que interessante, vocês é muito interessante. Vocês são muito interessantes. Vocês têm medo de responder a coisa. Então, fã, não precisa ter medo. Eu não fui salvo aqui? Então, seu porqueira, fala. Então, por que que eu fui salvo? Eu era estranho. Agora eu não sou mais estranho. Eu estava sem Deus. Agora eu não estou mais sem Deus? Ou não? Agora eu não estou mais sem Deus. Eu fui salvo. Mas eu posso perder a minha salvação? Posso perder a minha salvação? Posso. Quando? Então, se eu não vigiar, se eu não tiver cuidado, a tentação, porque os todos serão tentados, a tentação, o inimigo continua na terra, os pecadores continuam na terra, os pecadores que são inimigos, todos os pecadores são inimigos. O maior problema meu talvez seja daqui para frente. Porque aqui para trás eu era ignorante, eu não via nada, eu não sabia de nada. Mas agora para frente eu vejo. Deus falou, se você estivesse cego, talvez fosse melhor. Mas agora para frente você enxerga. Não ficou mais difícil? Agora, daqui para frente, o que que eu preciso fazer? Se o pecado era ficar sem Deus, daqui para frente, eu não posso perder Deus. Eu não posso perder Deus. Porque a minha salvação é Ele. Senhor, não se afaste de mim. Senhor, não se alongue de mim. Então, se eu for fazer alguma coisa, presta atenção, se eu for fazer alguma coisa, e essa coisa que eu for fazer, me tira Deus. Me tira Deus. E se me tirar Deus, leva também a minha salvação. O que que você faria? Rudá disse que faria e pedia a Deus misericórdia. É mais ou menos isso que a gente faz mesmo. A gente, né? É mais ou menos isso que a gente faz mesmo. Mas vocês entenderam que nós continuamos lutando contra o pecado? Concorda, Rodolfo? Nós estamos lutando contra o pecado. O que que o pecado quer fazer? Tirar a nossa salvação. Tirar Deus de você. E Ele usa tudo que Ele pode usar. Ele usa tudo que Ele pode usar. Chegando às vezes ao ponto da nossa luta, chegar ao extremo, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Chega momento de desespero, luta grande. O que o diabo quer? Tirar a sua salvação. Tirar Deus de você. Amém? Nós estávamos sem Deus. Agora eu tenho Deus. Então, se você, meu irmão, tem Deus, faça tudo para você não. Pronto, acabou. Então eu pergunto: Ele nos salvou? Salvou. Eu estou salvo? Estou. Agora estou. Nesse momento eu estou salvo. Estou. Você não está? Está, porque você está com Deus. Então você está salva? Está? Mas daqui 5 minutos. Daqui 5 minutos eu posso não estar mais. Concordam? Por quê? Eu fui tentado. Eu fui tentado e não suportei. E perdi. Perdi Deus. E às vezes a gente perde Deus e vai distanciando de Deus, fica longe. E de repente eu sinto que eu perdi, de repente eu percebo que eu perdi. E aí eu vou voltar para Deus. Voltar para Deus. Às vezes é mais difícil, muito mais difícil voltar. O melhor é não perder. Coisas, às vezes, que nós, por não vigiar, Deus fala: olha, o ladrão não avisa a hora que ele vem. O ladrão não avisa a hora que ele vem. Estejam acesas as vossas candeias. Ficam acordados, atentos, porque o diabo, vosso inimigo, o diabo, vosso adversário, anda ao seu redor. O que é que ele quer, gente? E ele arruma um jeito. Vocês concordam? Não é assim? Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim, se eu permanecer nele, eu estou salvo. Amém? Se alguma coisa me tira, me afasta, melhor seria, então, ficar sem aquilo. Ou então, como o Rudá falou, vai até Deus, que é o seu Salvador, vai até Deus e conversa com Deus. Vinde e arrazoemos. Amém? Não vai, você não tem o direito de julgar você mesmo. Tem como, que às vezes a gente fica com medo, Suzana, de conversar com Deus, porque a gente imagina que aquilo é pecado. Isso é que é pecado. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é qualquer coisa que te afasta de Deus. E às vezes, muitas vezes, nós imaginamos que aquilo é pecado. Que aquilo nos afasta de Deus. Nós vamos lá na lei. Ah, mas isso aqui não pode. Não, o que não pode é ficar sem Deus. Então, não é? Se você for na lei, você vai ficar confuso. Na lei está dizendo isso, isso, isso. Mas na lei você não tem como raciocinar. Então, não é isso aqui, não. O que não posso, ficar sem Deus. Então, o que você tem que fazer? Ir até Deus. Vinde e arrazoemos. Não vai botando fogo na coisa. Não vai jogando fora aquilo que você imagina que não pode. O que você tem que fazer? Porque a condenação, a acusação, também me afasta de Deus. Isso que você está fazendo, não sei o quê, e aí vai te acusando, você fez isso, você está fazendo isso, você não sei o quê, etc. E ele vai nos acusando. E eu então, eu fico com medo dele. É a mesma coisa da criança que faz alguma coisa errada, que ele pensa que está errado, e ele fica com medo do pai. Ele fica desviando o pai. O pai vem, ele passa para cá. O pai vem, ele passa para lá. Por quê? Porque ele tem medo de que o pai vá repreendê-lo naquilo que ele está fazendo. Não era melhor, então, seria você chegar no pai? Pai, estou fazendo isso aqui, etc. Posso? Devo? Se não devo, eu não faço mais. Então, gente, conclusão. O que é o pecado hoje? Só um, levanta a mão e responde, por favor. Pecado é se afastar de Deus? Daqui um pouquinho tem 10 respostas diferentes. Pecado é se afastar de Deus, pecado para você ajudar. Muitas coisas, ainda não chegamos a uma conclusão, né? Pecado para você, Vilmar? Ficar sem Deus. Quer dizer, nós estávamos no mundo sem Deus. Rossini, em 1990, estava no mundo sem Deus. Rossini encontrou Deus. Segurou. Entrou no barco. E luta para não sair. Luta. Peleja. Para não sair. E eu confesso para vocês que eu sou tentado a sair. Muito. Então, pergunta que eu fiz para vocês de novo. O que é o pecado? Sem Deus. Quer dizer que a minha salvação é Deus. A minha salvação é Deus. Onde é que está Deus? Está aqui. Ele é a minha salvação. A minha salvação é? Todo mundo? Ele está onde? Ele é a sua salvação. Perde ele para você ver. Perde ele. Arruma alguma coisa que te afasta dele. Perde ele para você ver. Quando você perde, está indo embora a sua salvação. Está indo embora. Vai, às vezes vai devagar. Sabe? Às vezes vai devagar. Vocês concordam? Então, pecado é o quê? É ficar sem Deus. Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, Deus, não se alongue de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, olha, como é que foi, assim, a gente levanta de manhã, como é que foi a minha noite, meu pensamento, o que aconteceu? De repente, meio-dia, 10 horas da manhã, meio-dia, tá eu, né, de novo, consultando a Deus. Deus quer que você consulte a Ele o tempo todo. Orar e vigiar sem cessar é uma coisa normal na nossa vida. Ser guiado, guiado por Deus, guiado. 24 horas por dia, guiado por Deus. Ah, mas assim eu não vivo. Vive, você vive com Deus. Como é que não vive? Viva, só que você vive com Deus. E eu garanto para você que a sua vida vai ser melhor, vai ser uma vida muito melhor. Eu tenho certeza disso. Então, meus irmãos, aqui para trás, o que que eu era? Estranho ao conserto. Eu era, daqui para trás, eu era inimigo de Deus. Eu não conhecia Deus. Eu estava em pecado. Eu era inimigo. Estranho. A partir daí, olha, Deus, o pecado entrou no mundo e nos isolou. O pecado entrou no mundo e nos afastou de Deus. Nós nos, ficamos sem Deus no mundo, como nós vimos em Efésios. Então, Celinha, aqui nesse ponto, o que que aconteceu comigo? Houve um encontro, uma reconciliação. Eu encontrei Deus, Senhor, me perdoa. O que eu fiz, olha sinceramente, eu não sabia, não conhecia. E aqui então eu me tornei amigo. Eu era inimigo de Deus. E aqui eu fui reconciliado. Eu voltei à minha casa, eu voltei para Deus. Eu fui reconciliado com Deus. Jó, capítulo 22. Jó capítulo 22, versículo 21. Jó 22, 21.
Une-te, pois, a Ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.
Amém. Só um minutinho, Renato. De novo, porque o pessoal está procurando. Tem gente que nem procurando está. Mas vamos lá. Né? Jó.
Jó, capítulo 22, versículo 21.
Isso, sempre é bom falar antes. Né? Jó 22, 21. Presta atenção, o que que aconteceu? O que que estava acontecendo aí? Jó. O Salvador estava no mundo? Ainda tem gente que tem dúvida. O Salvador estava no mundo? A salvação de Jó, o que que era? Jó, o Salvador estava no mundo? A salvação de Jó era a lei. E o que estava acontecendo com Jó? Jó estava discutindo com um amigo dele sobre a lei. Não, ele não pode fazer isso comigo, tal, e um amigo dele pode, mas ele não pode, pode. E o que, que ele está fazendo comigo, tal, etc. Então ficou aquela luta entre Jó e um amigo dele sobre Deus. Olha, presta atenção. Jó e um amigo dele discutindo sobre Deus. Jó se defendendo, e o amigo dele não era bem acusado. Jó se defendendo e o amigo dele tentando fazer com que ele entendesse a lei. Jó, presta atenção, Jó. E Jó reclamando, falando, e etc., murmurando, ele, não é isso, porque não sei o quê, não é desse jeito, não pode ser desse jeito. Nós fazemos muito isso. Não pode ser desse jeito, não é assim, não é desse jeito que eu entendo. E é, nós fazemos muito isso. A gente fica discutindo a lei. Aí o amigo dele foi e disse para ele, versículo 21, eu pergunto, como é que está na sua Bíblia? Une-te. Na outra tradução está, apega-te. Na outra tradução está, reconcilie. O amigo dele estava dizendo para ele, olha, ficar inimigo de Deus não é o melhor, meu filho. Inimigo de Deus não é o melhor. Une a Ele. Apega-te a Ele. Reconcilie com Deus. Conversa com Deus. Porque Ele pode te salvar, Ele pode... A situação de Jó era aflição, angústia, tribulação. Nessa hora, se nós formos buscar apoio na lei, gente, silêncio, por favor. Se nós formos buscar apoio na lei, nós vamos ficar mais confusos ainda. Aproxima de Deus, conversa com Deus. Fala com Deus. Aí, o versículo 21 fala assim, na sua, onde está? Reconcilie-te. Olha lá, tem muito aqui, ó. Reconcilie, quer dizer, é assim, era o fim da inimizade. O fim da inimizade. Reconciliação, né, Rudá? Reconciliação, lá no direito. Reconciliação é o quê? Hã? Reconciliar. Reconciliar, o que significa reconciliar? Não? Reconciliar é voltar à conciliação. Voltar a ter amizade, voltar a ter comunhão. Reaproximação. A gente estava no mundo sem Ele, agora nós vamos estar com Ele. Nós estávamos distantes, inimigos, etc., sem saber, agora nós vamos voltar. Nós éramos amigos dele antes. Paulo fala assim, um dia eu tinha, um dia eu vivia. Porque quando o pecado chegou no mundo, a gente vivia com Deus. O pecado entrou no mundo, nós morremos. E aí ficamos cegos, né? Sem Deus, sem Deus. Aqui nós perdemos Deus aqui. E agora aqui Deus está reconciliando o homem com Deus. Quer dizer, o homem está se tornando amigo de Deus. Nós estamos voltando para Deus. Deus, que era um estranho, passou a ser amigo. Deus, que era um estranho, passou a ser nosso amigo, nosso companheiro, o divino companheiro do caminho. Que coisa boa! Como é bom! E como é triste a religião! E como é triste a religião! A religião realmente é uma coisa do diabo, que é para manter o homem sem Deus. Manter o homem sem Deus. Amém? Ou não é? É ou não é? Une-te, pois, a Ele, ou reconcilie-te, pois, a Ele. E, Renata?
Une-te, pois, a Ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.
Isso. Lá, Deus falou lá no começo para Caim, eu ponho diante de você o bem e o mal. Se você fizer o bem, você vai bem. Une-te, pois, a Ele e tem paz. Claro. E assim te sobrevirá o bem. Versículo 22.
Aceita, peço-te, a lei da sua boca.
Pronto. Conversa com ele, ele vai dizer para você: meu filho, deixa isso para lá, não compensa. É isso. Meu filho, sofre o dano. Ó, peraí, não é isso, não é seu. Mas isso não pode. A gente, como filho, a gente vai lá, mas eu queria tanto, Senhor. Meu filho, mas não pode. Amém? Mas eu queria. Mas eu queria poupar você. Eu queria, sabe, isso vai dar muita confusão na sua vida. Mas eu quero, Senhor. Aí a gente às vezes arruma um jeito. E, né? E acaba sendo tentado a fazer do seu jeito. Sendo tentado a fazer a vontade da carne. Fala com Deus. Conversa com Deus. Insiste em conversar com Deus. Porque às vezes aquilo que você quer fazer, você pode fazer com Deus. Você vai poder fazer com Deus. E às vezes aquilo que você quer fazer, com medo de Deus, acaba fazendo sem Deus. Outro erro grave é tentar justificar, você mesmo tentar justificar, explicar a coisa para Deus. Vai ser assim, eu penso que é assim, etc. Tal. Versículo 23.
Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda.
Repete.
Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda.
Pronto. Então?
Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros.
Pronto, olha, a nossa maior riqueza e até o Todo-Poderoso te será por ouro. Jesus fala assim, né, venha, eu conselho que você venha, compra de mim ouro, tal, etc. Eu, sabe, não vejo a menor possibilidade de uma pessoa que busca Deus. Buscar Deus é isso, é ir atrás dele, buscar Deus é isso, é procurar conversar com ele, bater, bater, até ele abrir. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Primeiro, né? Eu quero ser seu amigo. Eu quero. Eu vou levantar minha mão, eu vou aqui dizer ao Senhor que eu quero o Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de me corrigir, que o Senhor tenha liberdade de chamar minha atenção, que o Senhor tenha liberdade, porque o inimigo é mais poderoso do que eu. Eu tenho medo de, ao ser tentado, eu venha ceder. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Me corrija. Tem um versículo interessante que fala aqui assim, não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. Por que que Deus às vezes nos corrige? É para nos salvar. É. Deus repreende, açoita, né? O filho que ama, corrige. Se está sem correção, ele não está sem correção, ele está tão longe de Deus que ele perdeu até. É. Né? Amém. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Segunda Coríntios, capítulo 5. É, versículo 19 e 20.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Amém. Repete.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Então aqui, ó. O mundo estava sem Deus. Deus, vem. E daqui, a partir daqui, o mundo não estava mais sem Deus. Aqui, Deus estava fora. Deus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, aqui, daqui para cá, qual é a situação do mundo? Deus está. Você pensou? Se Deus, nós passarmos por aqui e não aproveitarmos. Amém? Ele está aqui. O que ele está fazendo? Reconciliando o mundo, reconciliando nós, nos reconciliando. Ele está fazendo isso. Amém? Isso que eu quero que você entenda bem. Pecado é desprezar isto. Pecado é não receber. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. O pecado, esse vai ser o meu grande pecado. Deus, eu vou rejeitar. Amém? Ele vai convencer. Ele está convencendo o mundo de três coisas: do pecado, da justiça, do pecado. Então é isso. Porque quem crê, quem realmente crê, porque muitas pessoas falam que crê, quem crê vai procurar ele. Quem crê vai atrás dele. Se o Senhor está, o Senhor está presente, o Senhor falou que está. Onde é que o Senhor está? Fala comigo. Aí, achou? Encontrou? Lembra quando o Evangelho fala ali que o homem encontrou um tesouro? Encontrar Deus é encontrar uma riqueza. E isso é tão precioso que você guarda, você protege. Quem encontrou Deus, meu filho, não troca por nada. Quem achou Deus, não quer perder. É o tesouro, é a riqueza que o homem encontrou, comprou o terreno, fez tudo que ele podia para não perder uma pessoa que encontrou Deus. Amém? Amém. Deu para entender um pouco mais? Um pouco mais, né? Porque nós vamos com certeza continuar falando a respeito disso. Né? Então, vocês, por exemplo, jovens, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam mais? Vocês correm atrás de quê? Mais? O que é mais precioso para vocês? O que vocês acham, Fabrício? Hã? O que é mais precioso para um jovem, um homem, por exemplo, um jovem de 20 anos? Hã? O que ele vai atrás, assim, longe? Vai se arrastando. Hã? O que é? Então, tudo isso tem que pensar. Muitas vezes nós, o esforço nosso é grande demais. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro. E para ganhar o mundo inteiro, tem que fazer muito esforço. Para ganhar o mundo inteiro tem que fazer muito esforço. Mas o homem pode ganhar o mundo inteiro, ele pode ganhar. Ele pode ganhar o mundo inteiro. E perder a sua salvação. Pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Fala com Deus, conversa com Deus, etc. Primeiro, Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Querer Deus primeiro. Por quê? Olha, realmente tem sentido. Nós não podemos fazer as coisas para depois querer Deus. primeiro Deus. Eu preciso ter certeza absoluta de que eu tenho Deus. E as outras coisas? Elas vão estar sendo dadas. Elas estão... Interessante que quando você... Viu quando Jó falou, meu filho, reconcilia com Deus. E você vai ter paz, e você vai começar. Pega o Jó e lê lá para você ver. E você vai ter o ouro, como diz a Patrícia lá em Brasília. A Patrícia pergunta, né, pergunta para ela, e aí Patrícia, tudo bem? Ela, só o ouro. Está tudo bem. Então, você vai... Né, cara? Se reconciliar com Deus para você não foi uma melhor coisa da sua vida? Hã? Não foi? E o ouro? E o ouro não está chegando, cara? Né? As coisas vão... Você vai bem, as outras coisas vos serão dadas. Olha, para Deus, gente, para Deus. Nós é que fazemos muita conta das coisas para Deus. Minha é a terra e tudo que ela possui. O importante mesmo para nós é Deus. Pronto. Não, gente. E as outras coisas vêm junto. A paz, aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Deus nos dá. Até dormindo, Deus dá para você. Amém. Considerações. Meire, Rosimeire, está lá o meu...
Amém. Igual o senhor falou, né? A nossa salvação é Jesus Cristo, é não afastar dele. Antes nós não tínhamos Deus, né? Nós vivíamos em pecado. E agora nós temos Deus, quer dizer, Jesus está com a gente. Não é que nós não vamos pecar, né? Nós vamos continuar pecando, mas nós vamos chegar até Ele, né? Nós vamos confessar os nossos pecados, nós vamos pedir ajuda, né?
A tendência, a Rosimeira está falando aí, não que a gente não vá continuar pecando. A tendência é parar de pecar.
Amém.
A santificação, o aperfeiçoamento dos santos, ele veio tirar o pecado do mundo, e ele está tirando o pecado da gente. Nós que somos o mundo sou eu. A tendência é, mesmo.
Amém.
Parar.
Amém.
Entendeu? Nós não vamos continuar pecando acintosamente, mas não. Por quê? Na medida que eu vou crescendo, eu era menino, à medida que eu vou crescendo, tem muita coisa que eu fazia, não faço mais.
Amém.
Eu fazia, não faço mais. Amém?
Amém.
O que mais?
Não, amém, é isso mesmo, né? Amém. Ele que tira os nossos pecados, né? Igual o senhor falou ontem, o justo, ele vai ser cada vez mais justo, né? O santo vai procurar ser mais santo, né? Amém.
Amém. Também, passa para o Paulo aí, Paulo aqui, ó. Paulo na frente aqui, ó. E aí, Paulo?
O que eu entendi, o homem vivia antes sem o pecado, né? Aí a partir do pecado, ele morreu, no caso.
Isso.
Aí hoje, Jesus Cristo nos salvou.
Isso.
E em qualquer momento a gente pode perder também, né?
Exato.
No caso. Isso foi o que eu...
Exatamente. Você guardar isso aí está bom demais. Aí, ó, tem um versículo que fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor, tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então você, quem está salvo, ou seja, quem tem Deus, não quer perder. Porque Ele é a minha salvação. Amém?
Amém.
Fala mais, Paulo, o que você falou aí, de novo?
Não, é isso aí, eu entendi, é isso aí que... Isso.
Que a gente vivia...
A gente vivia, o homem vivia sem o pecado, né, no caso.
Sem pecado, é.
Aí passou a viver no pecado sem Deus.
Ele vivia milhões de anos, o homem viveu sem pecado. Por um homem entrou o pecado. Daqui para cá...
Passou a viver sem Deus.
Contaminou todo mundo. Todo mundo. Foi passando, foi contaminando, contaminou todo mundo e todo mundo ficou...
No
sem
pecado.
Deus. Sem Deus.
Sem Deus.
Pecando. Normal. Uma vida sem Deus. Vida sem Deus, é vida em pecado. Viver sem Deus é viver em pecado. Aí Paulo.
Aí
veio
para nós a luz, né?
Veio o Salvador.
O Salvador.
Aí veio o Salvador.
Eu acredito ter nos salvado.
Veio Jesus.
Nos salvou. No
caso. E nos salvou.
Isso aí.
Como que ele nos salvou? Como que ele nos salvou?
Tirando nosso pecado, no caso. Né?
É.
Tirando.
Ele, na verdade, ele trouxe a salvação, né? Ele, a nossa salvação, salvou você. Por que que salvou você?
Por que que ele me salvou?
Quando foi que ele te salvou? Quando foi que ele te salvou?
2016? Acredito sim.
2016.
Isso.
2016 ele salvou o Paulo. Vê, o Paulo ficou por pouco, hein, Paulo? Que você não dança, hein? Aí em 2016, Paulo entrou na arca.
Interessante, igual o senhor falou, né? Daqui 5 minutos, de repente, eu não estou mais, né?
É.
Eu posso perder. É interessante. É. Isso aí.
É isso?
Amém.
Amém. Lá atrás, quem que vai falar? A Lucimar. Lucimar. Tem a Lucimar, tem a Divina, tem a... O Nayane, a Nayane aí, ó. Nayane, o Carlos, a esposa do Carlos, a esposa do Carlos.
Você falou muita coisa importante, né, irmão? Eu acho que eu tenho que ouvir novamente essa palavra, porque foi muita coisa que o senhor falou, que é extremamente importante, né?
Amém.
Muita coisa ficou no meu coração, mas eu preciso ouvir de novo.
Concordo com você. Concordo com você. Concordo plenamente. Que é que precisa ouvir de novo. Hoje eu estava lá na Elma, tomar café lá na... E a Elma estava ouvindo a reunião de ontem. E eu estava ouvindo. Aproveitei para ouvir um pouco a reunião de ontem. Amém? E aí a gente tem que ouvir mesmo, tem que ouvir mesmo. Mais alguma coisa? Nayane? Ah. Célia?
Amém. Eu acredito, igual a Sandra falou, é bom a gente ouvir mesmo, assim, porque teve muitos detalhes, né, interessantes, assim. Mas, com certeza, ontem a gente ficou assim, né, então a salvação funcionou, não funcionou, né? Como é que foi? Então, assim, realmente veio a salvação, né, para nós. E o que eu preciso hoje é realmente ter Deus, né? Essa é a minha salvação, né? Se eu, aí achei interessante, o senhor falou assim, então, é uma luta constante, né? Eu preciso estar sempre indo a Deus, eu preciso estar sempre falando com Deus, sempre buscando a Deus, porque eu, de repente, eu tenho Deus aqui, daqui 5 minutos, né? É uma dificuldade, eu posso perder essa salvação facilmente, né? Então, assim, eu guardei... Teve muitos detalhes, mas isso, sim, é uma preocupação que eu vou sair daqui, que eu preciso ter, né? Eu preciso ir a Deus, confessar, né, os meus pecados, porque é isso realmente que é a minha salvação, né?
Amém. Amém? Traz aí, por favor. Alguma coisa? Uma observação? Manda por dar.
A gente estava até conversando aquele dia lá na sexta-feira, né, que a gente foi jantar, que o senhor começou a conversar comigo sobre esse assunto, de que a gente, deixa eu lembrar aqui, que eu estou perdido, mas vou falar da reunião de hoje, porque a de ontem também foi interessante, mas a de hoje é que a gente, falei com minha mãe, que Deus, que a salvação, ela é um benefício, ela não é um direito seu. A gente até estava falando isso também aquele dia, voltando a lembrar. Então, nós podemos perder esse benefício a qualquer momento, a qualquer hora. E a nossa salvação, eu não tinha parado para pensar nisso, que a nossa salvação foi até quando a gente foi salvo por Deus. Tipo assim, a gente viveu, eu estou com 24 anos, minha salvação, vamos dizer assim, que foi com 23. Então, até meus 23 eu não estava salvo. Estou salvo agora, vamos dizer assim, mas eu posso perder essa salvação a qualquer momento, certo? E o problema é que eu mais acho interessante, assim, de a gente pensar, é que...
Está dando para ouvir atrás, né?
É que às vezes a gente acha que está salvo e finge, como é que eu vou explicar... Eu falo para todo mundo que eu tô salvo, porque eu acreditei em Deus, então eu tô salvo, então eu sou melhor que os outros. E usa isso para ser melhor que os outros, para ser maior que os outros. Porque é como se eu tô salvo, então vocês têm que me escutar, eu sou o melhor. E eu acho que não é só pensar que você está salvo, você também tem que entender que sua salvação está constantemente sendo atacada. Constantemente você precisa de estar assegurando a sua salvação. Porque uma hora que você escolhe o outro, você já está perdendo a sua salvação.
É o que nós falamos, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Pode falar mais, Rosa? Pode falar.
Não, é isso mesmo. É que eu sou a tradutora dele. É isso mesmo. É isso mesmo. É, a salvação tanto funcionou como ela funciona. Está funcionando. É. O que, que é estar funcionando, né? É porque ela, o Rudá falou do caso do benefício, é porque é o seguinte, quando é um benefício, não é uma coisa adquirida, não é um direito. É. Por exemplo, uma vez salvo, sempre salvo. Não é um direito, você não tem. Ele é um benefício dado àquele que crê. Né? Então, eu posso deixar de crer a qualquer momento. E esse benefício já não vai ser...
Eu perco
esse benefício. Então, é assim que ele estava querendo dizer, né? E agora completando, o que mais realmente me chamou a atenção foi o pecado é não ter Deus. O pecado é você não estar conversando com Deus. É você não estar falando, perguntando, chorando para ele. Porque, igual o senhor disse, o filho, quando ele acha que ele errou, a primeira coisa que ele faz é distanciar do pai. Porque o pai vai dar bronca, vai corrigir, vai brigar com ele. Então, sendo que o pai é o amigo do filho, quem é? É o pai. A única pessoa que pode ajudar o filho é o pai. Se ele perder essa ajuda, aonde que ele vai ter essa ajuda? Então, assim, o diabo, o nosso, realmente é o nosso inimigo. Ele quer nos distanciar da pessoa que mais pode nos ajudar. A única pessoa que pode nos salvar.
Que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não dará o Espírito Santo, Deus não dará o Espírito Santo àqueles que não pedirem. Então, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, Deus que é melhor do que nós, que não é mau, é bom, com certeza saberá dar a nós a salvação, que é o Espírito Santo. Aí, Suzano, falando a questão do pecado, então o pecado, como nós, a gente fala, só não pode generalizar, é não ter Deus. Então, eu estava sem Deus, eu estava em pecado. Eu estou com Deus, eu estou sem pecado. Mas aí a irmã falou que eu posso pecar. Posso pecar, né? Mesmo estando com Deus, posso pecar. E esse pecado vai me separar de Deus. Mesmo estando com Deus, eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso prestar atenção, porque mesmo estando com Deus, eu vou pecar. E esse pecado pode me separar de Deus. De que forma? Por exemplo, aqui eu estou com Deus. Feliz da vida, tal, falei, orei, Deus me respondeu, estou satisfeito, estou em paz, estou tranquilo. Aí eu passo e vejo esse copo d'água aqui. Né? Vejo o copo d'água. O inimigo veio, o diabo veio e botou o copo d'água ali. Eu passo e sou tentado a mexer com o copo d'água. Eu estou com Deus. Eu estou salvo. Aí, prudência, prudência. Estou vendo o copo d'água, doido para vontade de beber a água, tal, etc. Não sei o que, que tem dentro. Se tem algum veneno, tem alguma coisa. O que, que eu devo fazer? Senhor, aqui é só o ouro. Isso aqui não tem coisa melhor no mundo, não. Né, Gustavo? Não tem nada melhor. É isso que eu quero. É do jeitinho que eu sonhei. Amém? O que, que o senhor acha? Eu vou esperar. Eu não vou chegando e já querendo achar, nossa, Deus me arrumou um copo d'água ali que eu vou te contar. Amém? Deus arrumou uma coisa para mim ali que é só o ouro mesmo. Né? E aí pronto, que Deus é bom, e Deus é bom, e vai lá e vupe. Se tivesse antes, nem tudo que parece ser bom, nem tudo que parece ser, é. Nem tudo que parece ser, é. Ora, vigia. O lobo, ele vem com pele de ovelha. Ele vem com pele de ovelha. Né? Lutero teve uma visão de um anjo tremendo. E ele lá, na noite, escrevendo, lá, e apareceu esse anjo para ele, como se fosse um anjo de Deus. E na hora, na mente dele, veio, chamou a atenção dele e falou para ele, olha no pé do anjo. Ele olhou no pé, era um casco, como se fosse o casco de um animal. Não era um pé normal. Deus falou para ele, olha no pé dele, olha. Então, aparentemente, mas ali estava o diabo. Né? Então, eu estou com Deus, eu ando com Deus, vivo com Deus, mas posso ser enganado. Posso, de repente, ser traído pela a tentação de fazer aquilo que não convém. Amém? Então, continuo dizendo, a salvação nossa é Deus. E se nós vigiarmos, aprendermos a andar com Deus, com certeza a gente vai ficar livre. Amém? Eu não, Tainá? Amém, irmã? Sumidinha aí atrás, está dando para ouvir aí? Está dando. Amém. Então, Senhor, vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus, né? Jesus, Pai, que nós continuemos na luta contra o pecado. Enquanto nós estivermos no mundo, na carne, estaremos lutando contra o pecado, porque ele não desiste de nós. Ele está ao nosso redor. Na verdade, ele não desiste. E tão de perto nos rodeia. E é importante que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos guie. Se o Senhor for o nosso guia, o Senhor vai nos desviar dele, do pecado. Se o Senhor for o nosso guia, se o Senhor estiver nos guiando, é uma certeza que o Senhor não vai permitir que os nossos pés sejam presos, não vai permitir que nós venhamos a tropeçar, cair no engano do pecado, no engano. Por isso, Pai, nós louvamos ao Senhor por esta manhã, por Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor Jesus, que tem aberto os nossos olhos, que tem nos ensinado o caminho. O Senhor é a nossa salvação. Não retire de nós a Tua graça, o Teu Espírito Salvador. Não retire de nós o Espírito Santo, o Espírito Salvador, que nos guia, que nos dirige, que nos afasta das tentações, que nos livra do mal, que nos livra do mal. Santificado seja, Senhor Deus, o Teu santo nome, que venha ao Seu povo o reino de Deus. Que venha, Senhor Deus, a sua casa, o governo de Deus. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. É muito ruim. É terrível. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não retire de nós a tua graça. E quando nós ouvirmos, Deus, a tua palavra, não venhamos a endurecer o nosso coração. Não permita, Senhor Deus, que nós resistamos a Deus. Porque o Senhor é a nossa salvação. Por que resistir àquele que quer nos salvar? Por que resistir àquele que estende a mão para nós? Faz isso, Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a tua casa com a paz. O Senhor dá paz ao seu povo. O Senhor dá o Espírito Santo àquele que pede, que deseja. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Posso lembrar de tantas vezes que eu chorei, das madrugadas que por ti eu clamei, e das manhãs a tua mão me leva.
Yeah. passado por si apagado foi. Um novo homem eu sei que hoje sou.
Vai com Deus, Deus.
Né, ficou para trás, deixando as coisas que para trás viram. Prossigamos. Então, que de hoje em diante, né, que de agora para frente, a gente vigie mais para que nós não façamos nada. Agrade a Deus. Leva uma vida normal, mas sempre observando, porque hoje nós pecamos é contra Ele. É quando nós fazemos aquilo que magoa, é como se nós estivéssemos novamente mexendo na sua ferida, derramando lá os seus sangue. Então, que tudo que nós fizermos seja agradável, Senhor, que as nossas palavras da nossa boca, meditar no nosso coração, Senhor, que nossos pensamentos, nossa vida, seja agradável ao Senhor. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Yeah.